acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Contando com trabalhos técnicos de João Pacheco Neto e Mário Pacheco, a produção de Camila Klinger, a direção da Tami Soligo, a coordenação da GCL Dalpiazza G. Programa Entrevista de hoje, nossa entrevistada, a Letícia Kirten, que é formada em computação, tem outro mestrado, mas ela vem falar especificamente sobre um livro, Vou Brincar. É impressionante porque a Letícia entende de computação e estudou outras áreas, mas ela lança no dia 25, na quinta-feira, um livro que trata da infância, das crianças, através de um livro que me parece interessante, tipo de um baralho, né? Como é que funciona, Letícia? Bom dia.
Oi, bom dia. Realmente, o Vou Brincar, ele vem com um modelo que ele é uma caixa de cartas. A gente tem as lâminas separadas. É um livro, mas ele não vem com as folhas grudadinhas, elas vêm soltas, para que a criança possa escolher uma das brincadeiras do Vou Brincar e sair com ela na mão para brincar.
E como é que foi essa descoberta?
Então, essa descoberta, na verdade, é uma coleção de brincadeiras depois que nasceram os meus primeiros filhos. Além da minha formação em computação e na engenharia de produção, eu sou mãe de 4 filhos.
Sim.
Então, esse acúmulo de experiências no estímulo e desenvolvimento dos meus filhos, eu fui colecionando brincadeiras. Então, eu tinha um caderninho onde eu ia anotando as brincadeiras que eu estaria brincando com os meus filhos e, ao mesmo tempo, provocando neles algum estímulo. E aí surgiu o Vou Brincar.
E interessante porque você coloca o joguinho paralelo a esse mundo online que nós vivemos. Nós vivemos muito com o computador, agora com o smartphone, com outros instrumentais, né, com os tablets, com outros aplicativos. E você traz numa outra dinâmica, através do livro, um livro compartilhado, né?
Exatamente, assim, eu digo que ele é um instrumento de entretenimento familiar, né? É uma forma da criança estar interagindo com a família e construindo o seu brincar. Hoje em dia, as crianças estão acostumadas a nos dizer: mãe, posso jogar? Que o entretenimento infantil acaba sendo hoje, não infantil, acho que até de todos nós, no mundo digital. No entanto, a gente tem que saber dosar esse momento digital e poder também oferecer para a criança algumas atividades que elas possam brincar lá fora, na rua, por exemplo, coletando folhas secas, experimentando a textura que elas têm, ver os tamanhos, a diferença de cores e depois até em casa procurar na sua caixa de lápis quais cores eu encontrei lá fora. Então, fazer um pouco desse jogo no mundo real também.
Agora, me parece que para o joguinho em si, não é só jogar, mas é também a dinâmica. Da dinâmica, diz os pedagogos, que vem a questão da vivência. E parece que quanto mais esperto forem os pais, e principalmente a mãe, colocando para o filho a importância do joguinho e da pesquisa que faz, mais a cabeça da criança faz pensar e mais ele vai crescer. É essa a ideia.
Olha, quando a gente fala em jogar no mundo virtual, a gente diz que a tecnologia ela também educa, né? Eles aprendem bastante ali no jogo. No entanto, a convivência com o jogo eletrônico cria uma certa dependência. A criança fica vinculada àquele jogo, ela não morre nunca, os objetivos dela... Sempre tem novos objetivos, mas são objetivos que nunca terminam. Então, a gente gostaria que a família oferecesse o brincar para essa criança. Porque, por exemplo, Vou Brincar, ela tem um planejamento. Ele vem uma carta onde diz materiais necessários. E você ali já tem um planejamento do que você vai precisar para brincar. Por exemplo, construir uma bola de papel de jornal. O que você precisa? De um jornal e de uma fita adesiva. Então, a criança vai estar construindo bolas de tamanho pequeno, médio, grande, de diferentes texturas. Você pode usar papel alumínio, você pode usar um papel de presente, papel de jornal, e vai experimentando, criando, na verdade, referências para essa criança de tamanho, peso e experiências no seu corpo que vão estar lembrando ela no futuro, na hora de realizar um trabalho lá na frente, onde ela já vai ter vivenciado aquela experiência real.
E você já tem algum resultado prático dessa ação? O que essa criança se tornará? É uma criança desperta, curiosa, calma? Como é que você já avaliou, já te deu algum feedback, algum resultado?
Na verdade, assim, eu tenho recebido diariamente fotos de crianças brincando com o livro, né? E mostrando para mim, né, a mãe feliz de estar vendo a criança estar desenvolvendo uma atividade e se entretendo com ela por um tempo até muito mais do que esperado, né? E a criança feliz brincando. O que eu me coloquei antes. Usar a tecnologia entretém, mas brincar deixa a criança feliz. E falando em diferentes personalidades, a gente oferece aqui no Vou Brincar brincadeiras para crianças agitadas. Por exemplo, uma brincadeira onde a criança vai pular num pé só, vai experimentar usar os calcanhares e até as laterais dos pés para brincar. Mas também a gente oferece uma brincadeira como, por exemplo, construir um bonequinho de meia, né? O meu queridinho ensina a criança a criar um bonequinho. Então, uma criança, às vezes, mais sensível, que busca mais um carinho, pode estar cuidando desse bonequinho.
Ele é um instrumento de motivação.
É um instrumento de motivação para a criança brincar. A criança, normalmente a mãe e o pai estão sempre buscando alguma coisa para a criança fazer. Só que chega uma hora que a gente já não sabe mais o que fazer com nossos filhos. Então, o Vou Brincar é uma ferramenta, um instrumento que pode estar auxiliando o avô, o tio, a babá a brincar com a criança.
E num primeiro momento, ele motiva a criança. Você entende que se a criança assimilar bem o joguinho, depois passa a ser de motivo para motivacional, porque aí o motivacional é aquela criança ter aquela vontade de fazer assim, e cada vez crescer mais.
Isso. O Vou Brincar, na verdade, eu digo que ele orienta, porque realmente a criança vai pegar uma brincadeira dessa, ela vai transformar e vai inventar a sua própria brincadeira. E o interessante é que aqui no final, no verso de cada carta, existe uma autoavaliação, onde a criança, se já for alfabetizada, poderá preencher, ou aquele adulto que está orientando a criança também pode brincar. Que aqui ela diz quanto tempo a criança ficou brincando nessa brincadeira, a avaliação dela, se ela tem uma carinha séria, uma carinha feliz aqui, de se ela gostou, e quantas vezes ela escolheu essa brincadeira. Falando dela hoje, do brincar hoje, vai estar preparando essa criança para um adulto no futuro que viveu experiências, que desenvolveu habilidades. Às vezes a gente vê uma criança brincando com um determinado jogo ou até uma determinada atividade e a gente percebe o quanto ela gosta daquela brincadeira. E a gente vê até que ali a gente pode estar desenvolvendo um talento nela.
E ele não fica restrito, portanto, ao livro. Ele vai pesquisar, ele vai buscar, né?
Ele vai buscar. Inclusive, se a gente pega, por exemplo, uma dessas brincadeiras aqui que a gente chama, por exemplo, Tudo Escuro Aqui, né? Onde a gente venda os olhos e a gente vai tatear ao nosso redor aquilo que a gente... aquilo que existe, tentar descobrir o que é. No entanto, a gente tem um campo que fala observar, que é onde a gente vai estar estimulando na criança algum outro olhar. Por exemplo, aqui para o deficiente visual. Como que o deficiente visual faz para ler? Como o deficiente visual faz para aprender? Então, a gente vai estar aqui levando a criança para conhecer, por exemplo, o alfabeto Braille, fazer ele experimentar ou observar que num elevador a gente pode estar tateando os números Braille. Então, a gente vai estar saindo dessa brincadeira para um outro mundo realmente onde ela vai ser estimulada.
Inclusive, o livrinho traz, nos seus diversos temas, desenhos, ele vem todo em colorido, o que facilita, motiva a criança, né?
Exatamente, ele é totalmente ilustrado, né? Mesmo a criança que não sabe ler, ela já pode ver no passo a passo dos desenhos o que ela precisa para brincar.
Já é a curiosidade, o próprio desenho, né?
Já é o próprio desenho. Inclusive, como o senhor comentou antes, eu já estive com crianças que não sabem ler e olham a brincadeira e já me dizem o que vão fazer. Então, sem precisar ler, ela já consegue naturalmente brincar.
Bom, o programa Entrevista está ouvindo a Letícia Kirten falando sobre o livro que está sendo lançado, o livro Vou Brincar, para criança de 2 a 12 anos. Nós voltamos em seguida com a segunda parte do programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Música. Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos ao programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Está ouvindo a Letícia Kirten, que é graduada em Ciências da Computação e que tem também a formação na Engenharia de Produção, mas que lança um livro com diferencial, tratando Vou Brincar para Criança. Esse livro está sendo distribuído, Letícia, vai ser distribuído nas escolas, como é que vai ser? O lançamento é agora quinta-feira,
né? Isso, quinta-feira o lançamento na Maidim, a partir das 18 horas.
Onde é que é a Maidim?
A Maidim é uma academia que fica em Florianópolis, uma academia voltada para estímulo de crianças e bebês.
Sim.
Fica na rua Ferreira Lima, próximo às imediações do Ipo Supermercados.
Sim, sim.
Então, ali vai ser o lançamento do livro. E ele, na verdade, já está à venda nas principais livrarias do Brasil.
Sim, sim.
Livraria Saraiva, Livraria Catarinense. A gente pode encontrar o Vou Brincar.
Perfeito. E para montar esse livro, para o projeto desse livro, você teve apoio empresarial, governamental? Algo que te favoreceu o projeto financeiramente?
Sim. Na verdade, eu entrei em vários sites de editoras pelo Brasil e onde elas tinham um link que diziam assim, apoio ao escritor, né? Ou primeira obra. Então eu entrei em vários sites de editoras e uma dessas editoras me procurou. Então se chama Editora Pandorga, é uma editora de São Paulo. Essa é uma edição que a gente chama edição compartilhada, onde o autor participa e a editora também participa financeiramente.
Perfeito. E a tua primeira experiência no campo editorial?
Como livro impresso, é a minha primeira experiência. Na verdade, eu sempre gostei de escrever. E eu escrevi um blog durante 7 anos na internet. Mas ele não se tornou uma matéria física como eu Vou Brincar hoje.
E como é que você se sente? Eu até coloquei aqui os dados. Você é formada, fez faculdade em computação e tem uma pós-graduação em engenharia de produção. Como é que você se sente nestas profissões e de repente fazendo uma terceira parte, que é a parte da pedagogia infantil?
Olha, é interessante, assim, na verdade toda essa parte racional e metodológica, eu acabo trazendo ela para o livro também, já que ele tem essas classificações aqui, né, de níveis, fácil, médio, difícil, se a gente brinca sozinho com um adulto ou com mais alguém, se é dentro ou fora de casa. Então, a gente tem uma certa razão, assim, dentro de cada brincadeira, né? Essa categorização de uma idade, como brincar, explica uma criança até... Uma criança... eu digo assim, como brincar e para fazer de novo, são dois níveis de brincar. A criança mais velha e a criança mais nova também pode brincar. Mas, na verdade, isso é o resultado da experiência com a vivência com os meus filhos. Vou brincar é uma necessidade minha. Eu é que queria ter essas brincadeiras catalogadas para eu brincar com os meus filhos. Isso acabou se tornando uma necessidade geral.
Bom, você disse que o livro está nas livrarias e na principal delas, que é a Saraiva.
Sim.
Mas e para as escolas, para as instituições do municipal e também do estado, existe alguma cota, alguma distribuição? Você negociou? Como é que fica?
Não, na verdade, não recebi nenhum contato, assim, de de fazer essa parceria com escolas. Já recebi convites de algumas escolas particulares aqui de Florianópolis para a gente dar uma palestra e falar sobre o estímulo do brincar, sobre as diferentes personalidades de crianças, essas características que levam ao estímulo do vou brincar.
E as duas principais universidades abertas, públicas, a Federal e a UDESC, você não acha que seria bom, de repente, interagir com esses segmentos e até faculdades particulares? Porque é uma coisa nova, né? A própria formatação do livro é uma coisa nova.
Sim, a formatação é bem original, né? Eu acho que esse livro ele está destinado a qualquer classe social. A gente não precisa, precisa comprar nada para brincar. A gente vai brincar com os grãos que a gente tem em casa, feijão, arroz, farinha. A gente vai usar o papel jornal que está lá esquecido, aquela cola que já faz parte do material escolar. Então, eu vou brincar, você não precisa ter nenhum material extraordinário para brincar. Tudo que você precisa para brincar já está à sua volta. Seria excelente que ele estivesse sim presente nas escolas públicas, fazer um trabalho nas universidades. Inclusive, a universidade já me convidou também para ir lá conversar sobre o brincar.
E o que te levou? Porque é uma coisa fascinante. De repente, você tem uma ação normal de vida. Mãe, com os filhos. Mas o que te levou a estender essa experiência de maternidade para a vida prática?
Na verdade, eu tenho 4 filhos.
Pois é.
Os meus filhos mais velhos, têm 13 anos hoje, eles têm paralisia cerebral. Então, eles são crianças que sempre precisaram de mais estímulos. São crianças que não engatinharam, por exemplo, não experimentaram texturas por aí. Então, a gente tem que, como mãe, prover esse tipo de experiência para eles, para que eles recebam algum outro estímulo neurológico. Então, na verdade, todo esse meu estímulo inicial partiu dos meus filhos Gabriel e Leonardo. Mas esse livro, ele está direcionado a qualquer tipo de criança. Que, na verdade, hoje a gente vê que as crianças estão estimuladas a apertar um botão. E elas estão deixando de receber os estímulos todos esses que a gente tem à nossa volta. Então, eu vou brincar. Cada brincadeira tem por trás dela um estímulo, onde a gente vai estar estimulando essa criança a desenvolver alguma coisa.
É, o fazer força, o gesto, a ginga de corpo, caminhar, são coisas, porque você disse bem, fica só no clicar. E é preciso andar, é preciso fazer o corpo se mexer, né?
Por exemplo, dentro do feijão, é um saco de feijão, você vai enfiar as mãos dentro do feijão e vai estar massageando, na verdade, vai estar recebendo sensações. Tem crianças que têm um pouco de asco de colocar a mão na areia ou pisotear na grama, né? E a gente tem que estimular, porque são estímulos que a gente recebe e vão para o nosso cérebro, vai dando esse retorno de experiências para a gente, né? Então, ou aqui observar um pássaro enquanto voa, da onde ele veio, para onde ele vai, se ele foi de cima para baixo, se ele foi da direita para a esquerda, se ele voou rápido, e até construir uma história, para onde será que esse pássaro foi? E fazer estimular na criança uma imaginação. Então, todas as brincadeiras, elas estão trazendo um estímulo a mais, que serve para o portador de deficiência também, mas serve para todas as crianças que estão à nossa volta carentes de estímulos.
Bom, você estende, pelo que eu acompanhei, você estende o que você viveu com os teus filhos, com as limitações, para outras pessoas. Não para que as pessoas tenham as mesmas dificuldades, mas um alerta, uma opção através de leitura do que pode fazer para os seus filhos, né?
É verdade, é um alerta, sim. A gente tem deixado as crianças num canto, apertando um botão e esquecendo que ela precisa de experiências, de vivências. E quem que vai fazer isso? É nosso dever como pais fazer esse estímulo nas crianças. E o que acontece? Daqui a 6, 7 anos, de repente, se o seu filho ou seu neto tem 3 anos, você vai querer que ele faça um trabalho legal na escola, que ele te mostre um trabalho com criatividade, com planejamento. E você diz, mas o que é isso? O que você está fazendo? Você está copiando tudo que tem na internet?
Colando.
Então, o que a gente precisa? A gente precisa estimular essa criança a ter criatividade, a planejar uma atividade, né? E desenvolver nela a curiosidade, a criatividade de ir atrás de algo mais e algo realizador. Porque você fazer uma bola de papel parece algo muito simples, mas fui eu que fiz. olha pai, fui eu que fiz essa bola. E isso é muito, muito importante na realização da criança.
Até porque se tiver essa criança fazendo isso, fazendo essa manipulação, fazendo esse toque, tendo essas iniciativas, vamos ter no futuro bons publicitários, bons comunicadores, bons oradores e pessoal que sabe escrever texto, inclusive de forma manual. Porque essa é uma preocupação que se tem. Uhum. Infelizmente, os poderes, eu acho que não sei se é para vender muito computador, não estão falando nisso. Não sei se passou Sim. isso pela tua cabeça também há algum tempo.
Eu acho que escrever é muito importante. Eu adoro escrever, né? Então a gente está proporcionando para que as crianças tenham essa construção criativa sua através disso. Porque como que a gente vai escrever um bom texto também? Através de experiências que eu vivi.
Perfeitamente, porque senão o que acontece é que de repente as crianças são criadas de que forma? O casal tem 2, 3 filhos, são pequenos. Não, dá um tablet para cada um, coloca ele no canto da sala. A secretária do lar faz a limpeza na casa, os pais estão trabalhando, quando chegar estão quietinhos, que estão lá no canto.
Lá no canto.
Mas eles não estão fazendo arte, quer dizer, eles não estão pulando, eles não estão jogando bola, eles não estão dando um soco no outro, porque não mata mais pais com que haja força, com que eles, ao mesmo tempo que briguem, se amem mais. Teu livro desperta, interessante, Letícia.
É isso. Brigar é coordenação motora.
Sim.
Né? Você está treinando ali algumas habilidades. Então é realmente isso. Infelizmente, a gente vê isso em restaurantes, em viagens, lá fora. A criança está ali, quietinha num canto, apertando um botão. Agora, só que daqui a quantos anos a gente vai querer exigir dela que ela seja um profissional habilitado, que ela tenha... que ela se vire de alguma forma, mas a gente tem que dar para ela ferramentas para que hoje ela possa chegar lá.
Bom, Letícia Kirten, nós estamos chegando ao final do programa Entrevista. Nós, então, só repetindo, o lançamento do livro, então, no dia 25, quinta-feira, né? Onde é que é mesmo? Repita para mim.
É, na Rua Ferreira Lima, na Academia My Gym, a partir Sim. das 18 horas.
E nós desejamos que você logre êxito e que... consiga fazer uma interação com as universidades, com as escolas, com os governos estadual, municipais, para que o teu livro... Não é a questão do capital, do dinheiro, vender, mas principalmente para que chegue nas escolas, chegue nas creches, chegue para os orientadores, que eu acho que o teu livro vai bombar.
E esse é o objetivo. O objetivo é que as famílias se sintam interessadas no entretenimento infantil. A gente está escrevendo o livro... com essa necessidade, fazer com que as pessoas brinquem com seus filhos e fazer adultos e profissionais melhores no futuro.
E para descontrair no final da entrevista, eu acho que com esse livro você está fazendo um bom estágio aí para a vovó.
Espero que as vovós gostem, é verdade.
Quando você for vovó, já está habilitada. Como lidar com os netinhos, né? Muito obrigado.
Muito obrigada também pela oportunidade.
Que tudo corra muito bem. Bom, falamos então com Letícia Kirten, que está lançando o livro Vou Brincar. Programa Entrevista da Assembleia Legislativa, da Rádio da Assembleia, chega ao seu final. Com a produção de Camila Klinger, trabalhos técnicos do João Pacheco Neto e do Mário Pacheco, a direção da Tami Soligo, a coordenação da GCL Dalpiaz. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio